А? Bateria nisso aqui. Boa noite a todos. Vamos então com a presença dos nobres colegas vereadores aqui, presença da secretária da Educação, professoras, empresários, pessoas que estão em casa nos assistindo. Eu agradeço a presença de todos. Então vou dar início na sessão ordinária do dia 25 de agosto de 2025. Havendo o número regimental de vereadores sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. E neste momento farei a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, no livro de São João, no capítulo 14, nos diz assim: Jesus fortalece aos seus discípulos: não se perturbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não lhe teria dito: vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como entendam, podemos saber o caminho? Como ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Palavra do Senhor. Ata da sessão ordinária do dia 18 de agosto de 2025. Alguém querendo discutir a ata? Ninguém querendo discutir a ata, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Onde foi o peso? Nesse momento, solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Convite. O prefeito Oswaldo de Matos, através da Prefeitura Municipal e do secretário de obras Vinícius Negrini, convida as autoridades do município para uma reunião sobre o trânsito, com foco na sinalização viária e nas medidas necessárias para reduzir os acidentes que vem acontecendo. Será no dia 27 de 8 de 2025, às 14 horas, na Prefeitura Municipal. Essa será uma oportunidade importante para, em conjunto com a Brigada Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, buscarmos soluções que tragam mais segurança e prevenção para a nossa comunidade. A sua presença é muito importante. Então, na quarta-feira, dia 27/8, às 14 horas. Oswaldo de Matos Sobrinho, prefeito municipal. Vinícius Negrini, secretário de Obras e Trânsito. Luciano Silveira, deputado estadual, Assembleia Legislativa, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício número 059 de 2025, Porto Alegre, 25 de agosto de 2025. Excelentíssimo senhor presidente Manuel Pedro de Andrade, Câmara Municipal de Terra de Areia, Terra de Areia, Rio Grande do Sul. Assunto: comunicado de participação em CPI e disposição para a realização de audiência pública no município. Prezado presidente, cumprimentando Vossa Excelência, colocamos-nos à disposição para a realização de uma reunião com os membros desta Câmara Municipal, juntamente com representantes da comunidade local, a fim de colhermos as principais demandas e reclamações referentes à prestação do serviço de distribuição de energia elétrica neste município. Solicitamos ainda que este ofício seja lido em sessão da Câmara Municipal e comunicando especialmente a bancada de vereadores do MDB neste Parlamento, de modo a fortalecer o diálogo e a cooperação institucional. As informações e relatos obtidos nesse encontro serão fundamentais para embasar nossa atuação como representante indicado pela bancada do MDB na composição parlamentar de inquérito instaurada na Assembleia Legislativa do Estado, a qual tem por finalidade apurar as recorrentes falhas na execução desse serviço público concedido. Certos de que esta parceria institucional será valiosa para dar voz às necessidades da população, renovamos nossos protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Luciano Silveira, deputado estadual, MDB Rio Grande do Sul, líder da bancada do MDB. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 170 de 2025, Terra de Areia, 19 de agosto de 2025. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para esta Casa Legislativa as leis municipais número 2.913 de 2025, número 2.914 de 2025, número 2.915 de 2025 e número 2.916 de 2025. Sem mais oportunidade me deixe para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 174 de 2025. Terra de Areia, 25 de agosto de 2025. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para esta Casa Legislativa a Lei Complementar número 9 de 2025. Sem mais, oportunismo me deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Projeto de Lei número 12, de 25 de agosto de 2025. Concede aumento real de 12% aos servidores do Legislativo do município de Terra de Areia. A mesa diretora da Câmara Municipal de Terra de Areia, no uso das suas atribuições, que lhe conferem o artigo 39 do Regimento Interno e o artigo 28 da Lei Orgânica do Município, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica concedido reajuste de 12% aos vencimentos dos servidores efetivos e ocupantes de cargos em comissão que dispõe a Lei nº 2155, de 28 de janeiro de 2014, que trata do plano de ativo municipal. Artigo 2º, o reajuste previsto nessa lei incidirá sobre os vencimentos base atualmente percebidos e disposto no artigo 14 da Lei 2155. No artigo 14 da Lei 2155, de 28 de janeiro de 2014, e não poderá gerar efeito cascata sobre quaisquer outras parcelas de caráter indenizatório ou eventual. Artigo 3º, as despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente da Câmara Municipal, suplementadas, se necessário. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões da Câmara, 25 de agosto de 2025. Manuel Pedro de Andrade, presidente, Márcio Ferrari, vice-presidente, Elisete Ferreira, primeiro secretário, Josué Schneider, segundo secretário. Exposição de motivos. Submetemos à elevada apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa conceder reajuste de 12% sobre os vencimentos dos servidores do Legislativo. A presente medida fundamenta-se na necessidade de valorização dos servidores públicos que integram o quadro da Câmara, os quais desempenham papel essencial na prestação de serviços administrativos e no suporte técnico e legislativo às atividades parlamentares. O reajuste proposto não se confunde com a revisão geral anual, prevista no artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, mas representa um aumento real, objetivando corrigir distorções remuneratórias e proporcionar melhores condições aos servidores. Em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e da eficiência administrativa, o projeto em questão vem a cobrir uma deficiência remuneratória que desde o ano de 2015 não sofre alteração. Ressaltamos que o impacto financeiro decorrente dessa medida encontra-se devidamente previsto na Lei Orçamentária Anual, respeitando-se os limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo que a despesa resultante é compatível com a estruturação inicial para a destinação final. A coleta seletiva trará benefícios ambientais, como a redução do volume de resíduos descartados inadequadamente, diminuição da poluição de solos e águas e menor utilização de aterros sanitários, preservando recursos naturais e fortalecendo a economia circular. No aspecto econômico, a iniciativa reduzirá custos municipais com transporte e destinação de resíduos, possibilitará receita com a comercialização de recicláveis e estimulará o segmento de novos empreendimentos e atividades ligadas à reciclagem. Socialmente, a proposta permitirá a formalização de catadores informais que já atuam no município, inserindo-os em um sistema estruturado com geração de renda e fortalecimento de cooperativas. Dessa forma, promove-se a inclusão social, a valorização de atividades de reciclagem e a melhoria da qualidade de vida dessas famílias. No campo educacional, reforçará a conscientização e a responsabilidade compartilhada entre o poder público, empresas e cidadãos, com campanhas e ações de educação ambiental. A proposta também atende às exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal nº 12.305, de 2010, e ao Código Estadual do Meio Ambiente, Lei Estadual nº 15.434, de 2020, que estabelecem as obrigações de implantação da coleta seletiva, como medida prioritária na gestão de resíduos, além de estar em consonância com o artigo 225 da Constituição Federal, que garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Sua adoção permitirá que Terra de Areia se torne referência regional em gestão ambiental, promovendo uma cidade mais limpa, sustentável e economicamente viável, beneficiando toda a população e preservando o meio ambiente para as futuras gerações. Terra de Areia, 22 de agosto de 2025. Bancada Progressista: Josué Schneider, Márcio Ferrari, Mônica de Souza. Érico Continha, presidente.
Jorge, eu pedi você ler essa... Secretário, é questão de ordem. Eu pedi para você ler essa resolução de plenário, tá? Mais essa.
Dando continuação, então, na leitura. Resolução de plenário número 1 de 2025. Número 1, de 25 de agosto de 2025. Altera o artigo 1º, o parágrafo único e o caput do artigo 2º, o inciso 1º e o inciso 2º do artigo 9º, e altera o caput do artigo 10º, acrescentando os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. Ambos da Resolução Legislativa número 1 de 2013 e revoga a Resolução Legislativa número 1 de 2015. Érico Continha, presidente.
Obrigado. Obrigado, secretária. Nós temos agora a secretária da Educação, a professora Josiele, mandou um ofício para a Câmara, né? Conforme o disposto do artigo 207 do Regimento Interno, fará uso da tribuna a secretária municipal de Educação, a senhora Josiele de Oliveira da Silva Popsim, por 5 minutos.
Boa noite a todos. Ao cumprimentar o presidente Manuel Pedro de Andrade, cumprimento todos os presentes vereadores e demais pessoas que nos acompanham na plenária e em casa. No último dia 11, a nossa vereadora Mônica falou sobre a licença dos ônibus escolares para circularem fora do município. Mas venho trazer algumas considerações que não foram devidamente esclarecidas para a comunidade de Terra de Areia. Até o dia 30 de outubro de 2024, todos os passeios escolares foram realizados atendendo a comunidade escolar, inclusive até a a escolinha particular de futebol. Sempre buscamos oferecer experiência de aprendizagem para os nossos alunos. No dia 30 de outubro de 2024, um dos nossos ônibus da frota escolar foi parado pela Polícia Rodoviária Federal, que solicitou a regulamentação, cobrada até então de forma menos rígida, enquanto transportávamos alunos da escola estadual para uma apresentação no polo da UFRGS, em Tramandaí. A partir deste ocorrido, iniciamos contatos semanais com o Dyer para compreender todo o processo de regulamentação. Em uma dessas conversas, fomos informados de que a Prefeitura de Terra de Areia teve seu último cadastro no Dyer em 2009. Dessa forma, até então, essa regulamentação não era exigida de maneira tão rigorosa. Permitiu que o nosso transporte escolar circulasse para todos os outros municípios sem maiores restrições. Desde o ano passado, estamos empenhados em regularizar a licença de 4 ônibus. Embora seja impossível obter a licença, todo o trâmite deve ser realizado pelo site do Dyer. Pagamos em 2024 a licença necessária para cadastrar 4 ônibus, porém, a partir do cadastro realizado, identificamos que ainda havia outras autorizações a serem obtidas. O que tem dificultado a regulamentação completa da frota e a liberação definitiva para todas as atividades escolares. Em 2024, a Secretaria de Educação não conseguiu dar continuidade aos trâmites de regulamentação, pois não havia mais tempo hábil para realizar as licitações e vistorias dos ônibus cadastrados no site do Dyer. Dessa forma, os processos foram interrompidos para serem retomados em 2025. Com a mudança do governo em janeiro, foi necessário atualizar o cadastro do prefeito, da prefeitura, pois é realizado com o CPF do prefeito. Como já sabíamos que a inspeção vincular deveria ser realizada com a empresa cadastrada pelo Dyer, já nos adiantamos e realizamos a licitação, justificando que as empresas que participassem desse deveriam ter o cadastro do Dyer. Salientamos que ao acessar o site, as informações disponíveis são muito vagas. E a cada etapa surgem novas abas e formulários a serem preenchidos. Sempre que entramos em contato com os responsáveis do Dyer, recebemos instruções completas sobre todos os procedimentos necessários. Fomos descobrindo os passos corretos apenas à medida que os documentos eram analisados e os acessos liberados. Após identificar essas necessidades, realizamos uma nova licitação para contratar uma empresa credenciada pelo Dyer, garantindo que todos os requisitos fossem atendidos. Em maio, conseguimos essa liberação dos 4 ônibus. Ao chegar neste ponto, percebemos que, além de ser necessário utilizar seguradoras credenciadas pelo Dyer, também havia valores específicos estabelecidos para cada apólice de veículos cadastrados. É importante destacar que, como o sistema não foi desenvolvido para prefeituras, e sim funciona apenas para empresas terceirizadas, a cada nova etapa precisávamos entrar em contato com o Dyer para esclarecer os procedimentos corretos. Uma vez que somos um órgão público e todos os documentos, respostas inseridos no sistema devem seguir suas orientações. No dia 30 de julho, o sistema liberou a etapa de contratos e somente em 12 de agosto recebemos a orientação do Dyer de que seria necessário elaborar uma declaração especificando ser um órgão público. Como o sistema é focado em empresas privadas, o que não é o caso da Secretaria de Educação, foi solicitado que elaborássemos essa nova declaração. E ao anexarmos no sistema, justificando a ausência do contrato privado, apesar de todos os esforços realizados, os contatos via e-mail, WhatsApp e por telefone com o Dyer, continuam sendo de difícil acesso. E as respostas às nossas dúvidas demoraram a chegar. o que tem causado atrasos na liberação final de regulamentação. Ressaltamos que na última quinta-feira, 2 dos nossos 4 ônibus foram liberados. Mesmo enfrentando todas essas dificuldades, a Secretaria de Educação tem enviado todos os esforços que garantir a realização das atividades aos alunos da rede municipal. Em maio, os alunos da Escola José do Patrocínio participaram do Disney on Ice em Porto Alegre. Os alunos da EJA, da Escola Laerça, visitaram o Museu da PUC. Os alunos da Escola Mascarenhas foram à Nova Petrópolis utilizando o carro da secretaria, por ser poucos alunos. Em julho, todos os alunos da COPIMASC participaram do Espaço Turma da Mônica e do Sistema Ossergues, em Porto Alegre. E no dia 8 de agosto, os alunos da Escola Ari, que logo será a Mândio, visitaram a Floribal com transporte terceirizado, custeado integralmente pela Secretaria de Educação. A autorização para a escola particular de futebol foi negada, mas saliento que o município já oferece contrapartida, cedendo o espaço do ginásio 3 vezes por semana, e quando há outras atividades, também disponibiliza o espaço da Escola Laerte. Essa escolinha é privada. Os pais pagam mensalidade. E sempre que possível, o município colaborou quando os ônibus do município podiam realizar passeios para fora, era liberado. A única vez que foi recusado foi porque ainda não estavam todos os documentos regulamentados. No entanto, enquanto a Secretaria de Educação não poderia atender a solicitação do uso do transporte terceirizado para alunos de uma escola particular, pois isso reduziria as possibilidades no atendimento às aprendizagens para os alunos da rede municipal. Por este período foi negado. Antes de finalizar, quero ressaltar que desde que assumi como secretária de Educação, sempre me coloquei à disposição para quaisquer questionamento, seja presencialmente, por telefone, por WhatsApp. Se dependesse exclusivamente da Secretaria de Educação, todos os pedidos de transporte seriam atendidos com satisfação. Mas estamos limitados pela necessidade de liberação de um sistema externo que tem se mostrado de difícil acesso e solução. Atualmente, contamos com 2 ônibus liberados pelo DAER, aguardando a autorização dos outros 2. Contudo, não estamos parados. Enquanto aguardamos essa liberação, temos já a licitação de ônibus terceirizado para quando as escolas solicitar o transporte para o fins dos alunos participar de algum evento fora do município, a gente poder cumprir. Desde já agradeço a casa pelo espaço e estou sempre à disposição, a qualquer momento, dentro da Secretaria de Educação ou pelo telefone.
Obrigado, secretária. Dando continuidade na sessão da Câmara, não havendo nenhum orador inscrito, eu passo neste momento para os senhores líderes de bancada. A palavra está com os senhores líderes de bancada por 20 minutos.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com a vereadora Mônica, a líder da bancada do PP, por 20 minutos.
Língua. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas, vereadores, secretário de Educação, sua equipe, que bom, né, que vocês estão aqui conosco, aos nossos demais, o Bismarck, nosso assessor, do senador Heinz, professor Volney, Zenir, demais pessoas, né? Pessoas que nos assistem de casa. Bom, então, a gente sabe, né, secretária, na verdade, quando nós cobramos, a gente cobra, as pessoas nos cobram, né? Não foi a Mônica, né? É uma voz que fala aqui no microfone, mas são diversos pedidos, né? E que ali, né, quando tu colocaste que diversos saíram, mas muitos outros não saíram, muitos outros transportes foram negados, né? E daí, mas dentro da... Dentro das escolas, né, é isso que tem nos passados. Então, eu vou pedir, né, que todos os professores que entrarem em contato comigo protocolem os pedidos, né, até porque o meu filho, inclusive, chegou em casa e nós íamos até na segunda, terça, não se tinha ainda certeza que ele iria num torneio lá no Hermenegildo, mas quarta-feira ele chegou dizendo feliz que ia ir porque iam liberar os ônibus. Eu ouvi de colegas, até me agradeceram, que não iam ganhar, porque o transporte estava caro. Então, eu fiquei bem feliz até. Se essa fala ajudou, auxiliou que os demais projetos sejam ouvidos, que as saídas de campo... Vou usar. Alô? Né? A gente fica feliz. É essa a intenção, né? Mas também aproveitar aqui a vinda da Secretaria de Educação e... usar o espaço, né, e pedir aí algumas coisas que a gente tem solicitado, né, como o muro da José do Patrocínio, que a gente fez a solicitação em 25 de fevereiro. O ano passado, o Julinho, como vereador, já havia pedido, né, e ainda assim tem mães nos cobrando. Eu já fui pessoalmente ao gabinete da secretária falar com ela, e ainda essa semana eu recebi fotos, né, do muro bem frouxo e caindo. Então, pedir que essa demanda sejam ouvidas, né, também... sobre os planos de prevenção, os PPIs, que nós já solicitamos também, de incêndios, né? Vou aproveitar a secretaria aqui para fazer o pedido dos documentos que já chegaram até lá e não nos foi respondido, né? Sobre também o pedido de informação das vagas disponibilizadas nos berçários e maternais, que foi solicitado em 16 de maio, né? Também as informações referentes à escola de 6 salas, né? Que nós encaminhamos todos em 2 de maio, sobre dívidas remanescentes, né? Então, a gente tem bastante demanda que não tem chegado até nós, e a gente tem protocolado aqui, encaminhado, né, por essa casa. A respeito também, fizemos em 6 de junho, né, o pedido, já que tem uma lei específica, que é a 2473 de 2019, que estabelece que o município tem o dever de comprar e distribuir uniformes escolares e que nossos alunos não estão chegando até eles, e nós solicitamos que a lei seja cumprida. Então, gostaríamos de solicitar, pedir que isso seja atendido a nossas crianças, né? Nós também realizamos o pedido de providência das estruturas e rachaduras ali e laudo técnico da engenharia da Escola Mascarenhas de Moraes, que está segurada, sustentada com madeiras, né? Diversas mães têm cobrado os meninos, me cobrado, que não tem certeza se o prédio está apto ou não, porque a gente não tem um laudo. Então, só pedir que, se puder, que nos tragam, nos devolvam, não sei se chegaram todos a vocês, né? Então, pedir também ao executivo que entregue para que a gente possa ter essas demandas, que inclusive para a gente ser vozes de vocês, porque a gente não consegue dar devolutiva à comunidade, porque a gente não tem essas respostas, né? E a gente faz, oficializa, documenta, porque pelos termos é o mais correto e não nos chegam, né? E agradecer as explicações, agradecer o trâmite. Eu também entrei em contato com o Dyer, né, para que eu pudesse solicitar, me coloquei à disposição como vereador e disse que a gente pudesse auxiliar, qual o caminho que a gente pudesse fazer, inclusive colocando o gabinete dos deputados à disposição para ajudar, né? Falei isso com eles, né? Eles ainda nos disseram que ainda falta solicitar licença de fretamento para veículo. Então, assim, a gente se coloca à disposição porque a intenção é ajudar, é que os ônibus estejam disponíveis. Se a gente cobrou, é para o melhor de todos, melhor das nossas crianças. Não tinha intuito de ofensa à secretaria, não foi momento algum, foi por... Até disse para os meninos aqui, para os colegas, né, que a gente tem ouvido isso desde o ano passado e do início do ano. Várias vezes me pressionaram que eu falasse isso, que cobrasse isso para que os ônibus chegassem, que tivesse disponibilidade, né? Então, assim, fico feliz de ouvir hoje que nós podemos contar com esse serviço, né, nossas escolas, porque acho que esse é o intuito, né? O nosso intuito é poder resolver os problemas e atender os nossos alunos, né? Trazer também ali a situação que nós... também esclarecer ali, né, a gente sabe que a escolinha bate-bola é privado, né, mas a gente defende porque antes nós tínhamos uma escolinha que era ofertada ao município de graça, que era o programa Educando com Esporte, hoje nós não temos mais, já há bastante tempo, então é uma pena, então a gente auxilia como pode, mesmo que a gente sabe que muitos pais não podem pagar a mensalidade, e eles pagam um esforço, então por isso que a gente luta que pelo menos eles consigam o transporte, né? Que eu acho que é uma forma de incentivo. Até semana passada nós aprovamos na casa, né, um programa bastante, eu acredito que vai ser bastante importante, até levei a escolinha aí, que é um programa de incentivo ao esporte, que vai possibilitar... Está dando um eco, né? Entendeu? Não? Que vai possibilitar que o município dê incentivos a escolinhas, a pessoas também do trato amador, seja qual o esporte, né? Até comentei com eles, se não consegue o ônibus, né, faz o pedido, porque eu acredito que os valores disponibilizados poderão atender. E, saindo um pouco da questão da educação, que é um tema que a gente sempre vai debater e vamos lutar, e acredito que todos nós aqui lutamos por isso, né? Trazer também aí, eu acho que estamos vivenciando nos últimos tempos e a gente tem recebido bastante pedido de ajuda, às vezes foge um pouco da alçada do vereador, mas a gente tem cobrado a segurança do nosso município, as questões do roubo, né? Nós temos vivenciado isso nas comunidades mais afastadas, rural, principalmente lá nas áreas, né, Josué, da Sanga Funda, um número enorme de roubos tem acontecido. Pessoas entraram em contato que até carros ali estacionados atrás do ginásio têm sido alvos de roubo, né? Então, pedir, né, que aumentar de repente o efetivo e repensar. Fiquei pensando assim, né, se não éramos do município adotar, né, nós já tivemos aí, sei que era guardas de escola, mas de pensar nas guardas municipais, né, para ajudar, auxiliar a brigada militar, né, de algum jeito, porque está cada vez pior e é uma demanda que vai fugindo da nossa alçada, né, que eles pedem ajuda, a gente sabe, está cada vez maior, a nossa cidade cresceu, né, a gente tem mais moradores e a gente vai precisar aumentar a segurança, né. Então, o que mais? Eu acho que era isso, né? Qualquer coisa a gente retorna, né? Agradecemos a vinda da secretária, que tenhamos logo aí a possibilidade de vir anunciar aí o nosso tão sonhado e necessário aumento aos professores, que é uma luta nossa, de todos, né? E que a gente já passou aí, já foi feita as comissões, já foi passado pela secretaria, já foi passado pelo prefeito, né? Acredito que está em jurídico agora. Então, assim, a gente está acompanhando de perto, a gente torce por isso e que logo possa vir dar boas novas à educação. Era isso, senhor presidente, muito obrigado e uma boa noite a todos.
Obrigado, vereadora. Eu também aqui quero agradecer também a secretária de Educação, né, por vir dar suas explicações aqui na tribuna e que assim Deus o abençoe. A palavra está à disposição do senhor juiz de bancada por 20 minutos.
Peço a palavra, presidente.
A palavra está com o vereador Pedro, líder da bancada do MDB, por 20 minutos.
Ei. Pode ir? som, está ouvindo? Boa noite.
Estrutura de legislação e vai ter auxílio financeiro ali para contratar o seu transporte, comprar o seu uniforme ou até mesmo a inscrição, né, do que for fazer, né, do evento que for participar. Então, cabe aqui falar, gostaria aqui de dar esse exemplo, né, esse exemplo vivido de um secretário que foi vereador e que sabe da dificuldade que é todo o trâmite burocrático. Eu tenho certeza, a gente ouviu aqui diversos problemas, e se nós parar aqui para elencar todos os problemas que Terra de Areia tem, nós vamos ficar aqui 2 semanas. A sessão não precisa parar, ela vai 24 horas por dia, e nós vamos ficar aqui 2 semanas elencando os problemas. E o nosso lugar é estar aqui, neste lugar, não só falando do problema, mas trazendo a solução, que é para isso que a gente está aqui, e é para isso que a gente tem que depositar a nossa energia. Tenho certeza disso, e se não tivesse problema nenhum, não teria necessidade de estarmos aqui. Então, acredito que o trabalho que vocês vêm desempenhando lá na Secretaria vem fazendo a diferença. A gente vê uma frota de ônibus renovada, a gente vê a maior parte das escolas, né, foram reformadas. A reforma tem disso, né? A vida pública é complicada porque, assim, se a gente faz em casa uma obra, tu tá todo dia do lado do pedreiro, o Márcio está fazendo uma obra aqui agora e sabe. Às vezes fica um defeito, às vezes fica um problema. E infelizmente é assim, a obra pública ela é mais cara, a obra pública ela tem menos qualidade e a gente tem, né, que fiscalizar e fazer com que as coisas aconteçam para que isso não aconteça. Mas às vezes acontece, uma reforma que a gente faz hoje, daqui a pouco, daqui a um ano, pode precisar de outra reforma. Eu falo isso também porque, por exemplo, lá em casa, faz 2 anos que eu moro na minha casa, recém-construída, e a gente já teve que fazer uma alteração lá no banheiro que deu um problema. Isso é normal. Então, mesmo que a escola tenha passado por esses problemas e tenha problemas de obra, eu tenho certeza que os processos já estão sendo encaminhados. Nós tivemos uma conversa não só com você também, mas também com a equipe de engenharia. E eu tenho certeza que a solução está ali e que vocês se acalmem e que os problemas que vocês estão resolvendo hoje, que consigam resolver, e pode ter certeza que amanhã vão bater outros na porta de vocês e nunca vai parar, porque esse é o cotidiano do município. Agradeço aqui a oportunidade, espero que tenha ajudado aqui com o meu exemplo e me coloco à disposição de vocês aí na secretaria para ajudar com o meu trabalho também. Boa noite.
Ouvimos aí então a fala do líder da bancada do MDB, o vereador Pedro. E agora nós vamos para a ordem do dia. Nós temos uns projetos, uma emenda para votar. E essa é a emenda modificativa de número 01/2025 ao projeto de lei de número 45/2025 do Executivo. Peço para que a secretária faça a leitura desta emenda modificativa que veio do Executivo.
Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 173/2025, Terra de Areia, 25 de agosto de 2025. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para esta Casa Legislativa a emenda modificativa número 1 de 2025 ao projeto de lei número 45 de 2025. Inicialmente propusemos que fosse uma forma de rodízio, porém, em reunião com a Comissão de Orçamento e Finanças do Legislativo Municipal, chegamos à conclusão que a chamada deve seguir ordem de votação, começando sempre pelo suplente mais votado, evitando a desmotivação e garantindo a transparência no processo. Sem mais, eu transmito para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Oswaldo de Matos Sobrinho, prefeito municipal. Érico Continha, presidente.
Eu coloco essa emenda modificativa, né, do projeto de lei número 45/2005 do Executivo, eu coloco em discussão. Algum vereador quer discutir a emenda? Nenhum vereador querendo discutir a emenda, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Agora vem o projeto agora. Agora vem o projeto. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal de número 45, que é o projeto que foi lido, que foi aprovado a emenda, /2025. Proponente Executivo Municipal, emenda. O mesmo. Altero o inciso 1º, o inciso 2, do artigo 51, da Lei Municipal de 2727, de 8 de março de 2023. Emenda. Emenda o projeto. Inciso 2 do artigo 51 da Lei Municipal de número 2727, de 8 de março de 2023. Eu coloco o projeto em discussão. Algum vereador quer discutir o projeto? O projeto está com o vereador Lucas por 5 minutos para discutir o projeto.
Só para ilustrar para a comunidade, né, esse projeto se trata sobre a lei que regra o Conselho Tutelar. A gente tinha antes no projeto que o suplente que não optasse pela vaga automaticamente estaria desclassificado. E por essa opção, acabamos nós ficando sem suplentes a Conselheiro Tutelar no município. O Condica nos trouxe uma opção para o rodízio, sendo que o conselheiro, o primeiro suplente, que não optasse pela vaga, ia para o último. Em conversa com os vereadores, nas comissões, a gente acha de forma justa, já que ele foi eleito pelo voto, que ele continuasse na primeira posição. Se optasse por não querer tirar as férias, ou optasse por não substituir um conselheiro tutelar que está ausente da sua posição, ele continua em primeiro lugar, só que passa para o segundo colocado. E assim não desclassificando, podendo, durante os 4 anos, o suplente ficar à disposição do município. Sendo assim que agora, pelo que a gente vem nos retratando com dica, terá que ser feita uma nova eleição para que supra as vagas dos suplentes em aberto. Então, dessa forma, a gente regulariza a lei para as próximas eleições e traz uma nova maneira que nos olhos dos vereadores, em conversa com o Condica, seja mais justa, que traga uma maior justiça, sendo que, como é um cargo por voto, cargo eleito, eles, então tem que fazer essa justiça eleitoral, que o primeiro seja consultado, assim que abra uma vacância da vaga, sempre que haja essa situação. Acho que ilustrei bem aí para a comunidade a explicação. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lucas, pela explicação. O projeto continua em discussão. Mais algum vereador quer discutir o projeto? A palavra está com o vereador Márcio para discutir o projeto por 5 minutos.
Caros colegas, só ressaltar aos colegas a necessidade que nós temos ainda de seguir com o Condica nessa pauta. Porque, como nós falamos antes, eu não vejo a necessidade na questão de fazer uma nova eleição para eleger somente os suplentes, né? Tudo bem que tem um titular que agora tem a ausência de suplentes, mas como dizia a regra, que hoje nós não temos suplentes, né, pela lei,
Nós temos que ver, inclusive, com a promotoria da infância e juventude, verificar o que a gente pode fazer para não fazer uma eleição agora. Porque já se passou um ano da outra eleição, né, mais um ano da outra eleição, só para eleger os suplentes. Visto que se nós pudermos, com aval da promotoria, fazer uma alteração na lei, né, é menos dispêndio financeiro. Fazer uma eleição para o município é caro, para a população é caro. Então, se a gente puder evitar isso, acho que nós temos que colocar isso em pauta com o Condica o quanto antes, com a promotoria, para que a gente altere essa lei. E que aqueles que concorreram na última eleição possam vir sim assumir, mas para que isso aconteça só se tiver uma alteração na lei. Só essa contribuição, presidente, que alguns vereadores não estavam na comissão, eu inclusive não estava hoje de tarde, quando o presidente Condica esteve aqui, mas a gente está sempre informado sobre a pauta, até porque eu também já fiz parte muito tempo do Condica, e estive dentro desse tema por bastante tempo com a doutora Cristiane e o doutor Júlio Almeida, que a gente, quando começou inclusive esse processo de eleição para a escolha dos conselheiros estelares de Terra de Areia, eu fiz a primeira eleição, então eu me interessei bastante do fato e tenho interesse de ajudar a regulamentar isso para que o município, né, porque sabemos nós que isso vai sobrecair sobre quem? Sobre o município e sobre a secretaria que é competente para administrar o CONDIC e o Conselho Tutelar.
Obrigado, vereador Márcio, pela explicação. E o projeto continua em discussão. Mais algum vereador querendo discutir o projeto?
Um adendo.
A palavra está com o vereador Pedro para a discussão do projeto.
Vereador Márcio, também fiz bastante parte do conselho, mas era quando eu tinha menos de 18 anos. Boca não era boa, Elésia. Não, na verdade, hoje foi um ponto interessante que o vice-presidente do Conselho é o Jonas, e a presidente esteve aqui hoje também, a Giza, e com a informação de que essa legislação era de 2000, do ano de 2000. Então, em 2023, ela teve uma atualização, embora ela seja, né, uma lei municipal, ela tenha sido aprovada pelos vereadores, essa lei ela só existe a partir do momento que o Conselho, né, da Criança e do Adolescente, o CONDICA, ele, dentre os seus membros, eles fazem essa avaliação. Então, hoje, essa emenda que foi passada aqui, ela só existiu também por indicação dos vereadores, estava hoje o vereador Lucas, o vereador José, também a gente recebeu ali os membros do CONDICA. Essa emenda ela só aconteceu porque foi passada, foi feita uma reunião extraordinária do Conselho para que essa emenda fosse colocada, né, à disposição dos vereadores. Então, a gente, é uma lei que a gente não tem muita autonomia, a gente faz aquilo que o Conselho determina, e aqui ressaltando que o vereador Márcio falou, ele que colocou essa possibilidade, e eu me coloco à disposição junto com o vereador Márcio para que a gente evite, né, essa próxima eleição. Uma eleição para titular já é difícil, imagina uma eleição só para suplentes, né? Então, acho que o interesse vai ser muito baixo da população, e a gente se coloca à disposição naquilo que puder aprovar nessa casa para facilitar e não onerar o município como sempre. Agradecer aqui a todos os vereadores, porque esse projeto ficou um tempo ali na comissão e a gente discutiu, foram conversas muito boas, e é para isso que a gente está aqui, a gente está evoluindo constantemente juntos. Obrigado, presidente.
Ouvimos aí a palavra, então, pelo vereador Pedro, que já fez parte, então, do conselho. Como o projeto é dois vereadores por bancada, né? Então, a bancada do MDB falou o Lucas, falou o vereador Pedro, e na bancada do PP falou o vereador Márcio. Então, tem mais um vereador, se quiser fazer uso da palavra, da bancada do PP. Nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam, permaneça como estão, juntamente com a emenda. Os vereadores que concordam, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Nós temos aqui mais um projeto que vem do Executivo, processo de projeto de lei
Executivo Municipal de número 51/2025. Projeto de lei, proponente Executivo Municipal, emenda. Autoriza a contratação temporária de profissionais para atuação na Secretaria Municipal de Educação, sala de sessão, 15 de agosto de 2025. O projeto eu coloco em discussão. Algum vereador quer discutir? O projeto está com a vereadora Mônica por 5 minutos para discutir o projeto.
Não, só trazer, né, esclarecer aí a população e quando traz aí, faz referência à contratação de professores, né, para suprir a necessidade de reforço escolar, né? A gente tem discutido muito sobre isso, sobre essa alta demanda, essa necessidade, né, dos números nossos. Até não sei se chegou até as meninas da educação, que nós, a gente estava tentando montar um projeto para isso. Acredito que foi, porque eu acho que não deu tempo, né? E daí quando chegou ainda, lembrei desse projeto, será que já chegou? Porque a gente sabe da, o que nós hoje estamos enfrentando, dentro da nossa sala de aula, uma lacuna muito grande, né? A gente sabe que teve vários fatores que influenciaram, que foram a pandemia, que é os números de crianças de inclusão, que exige uma demanda muito maior dos professores, né? Porque é dentro de um mesmo espaço, né? Trazer que a contratação é de extrema necessidade, salientar também a necessidade de que o município realize o concurso público, para quê? Porque quando a gente pensa assim, ó, quando a gente tem um espaço com profissionais que eles permaneçam no mesmo lugar, nos mesmos, e que não tem uma alta rotatividade de troca todo ano, me parece que fazer a leitura da aprendizagem dessas crianças é muito mais fácil, porque a gente conversa muito em grupo. A gente sempre sabe do problema do primeiro ano, mesmo eu sendo professora lá do quinto, eu consigo identificar o que, que está vindo para mim no primeiro, no diálogo com o do segundo, no diálogo com o terceiro. É uma rede. E quando a gente tem esse número tão alto de rotatividade, de troca de professores, acaba que a qualidade cai, e cai muito grande. E a gente sabe disso, né? Então, assim, pedir que o executivo realize o concurso público, que a gente consiga fazer com que esses profissionais permaneçam no quadro, porque assim, cada um tem uma... Quando tu tá em sala de aula, a gente se identifica melhor com cada turma, e que aquele profissional que ele permanece, o diagnóstico das dificuldades, ele se torna muito melhor e, né, mais eficaz. Então, só trazer esse adendo aí, eu acredito que a Secretaria de Educação compactua com essa ideia da necessidade do concurso público, pois todo ano existe, nós ficamos até junho tentando ainda tentando nomear, né, professores para ficar e suprir essa lacuna. Talvez ainda tenhamos para o ano que vem lacunas maiores que vão ter que ser supridas, né, porque ficamos sem português e matemática. Hoje, os carros-chefes da educação, a gente diz que é a matéria, né, de maior número de períodos e que são com mais essenciais, que a gente diz que são os maiores números de períodos que cada um tem, né. Então, só deixar isso aí, parabenizar pela ideia, nós já tínhamos discutido, conversado com as meninas, né, e que é de grande valia. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. O projeto continua em discussão. Mais algum vereador quer discutir o projeto? A palavra está com o vereador Lucas por 5 minutos para discutir o projeto.
Senhor presidente, colegas vereadores, só para trazer para a comunidade, né, o projeto trata sobre professores para o reforço escolar, contraturno. Ilustrar, né, a colega falou, a gente teve uma questão muito grande, que a pandemia desequilibrou o ensino. Eu converso com os professores, eles nos trouxeram que existem 3 níveis de sala de aula. Existe o aluno que está muito abaixo, o aluno que está em um nível médio de aprendizado e o aluno que está regular ou superior. Então, essa ideia do contraturno escolar é importante para ajudar a equiparar esses alunos, dar um suporte que a gente... Isso já foi feito em outros anos também, essa contratação desses profissionais. E é importante esse trabalho que é feito. E também cabe salientar que essa análise é feita também através do conselho de classe. Que é importante que o conselho de classe ilustra e traz essas diferenças de níveis dentro da sala de aula, que a gente sabe que não é fácil para o professor trabalhar. A gente sabe que tu ter 3 níveis de aprendizado dentro da sala de aula, tu tem um aluno que está acompanhando dentro do regular, tu tem um aluno que acaba que penalizando os alunos que estão no nível certo, né, de aprendizagem. Então, mas nós como Secretaria de Educação não queremos deixar ninguém para trás, então cabe a nós ter esse programa que vai ajudar a trazer esses alunos ao nível de aprendizagem certo. Quero parabenizar a Secretaria pela atitude e depois a gente entra nessa pauta do concurso, que é agora com a regularização do plano de carreira. Logo mais aí na frente a gente vai fazer o concurso sim, que é importantíssimo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lucas. E o projeto continua em discussão. Mais algum vereador querendo discutir o projeto? Vem mais um vereador querendo discutir o projeto. Eu coloco o projeto em votação. Os vereadores concordam, permaneça como estão. O projeto está aprovado por unanimidade. Nós temos mais um projeto aqui do Executivo, processo de projeto de lei Executivo Municipal, número 50/2025. Proponente Executivo Municipal. Emenda. Altera a Lei Municipal de número 2.378, de 24 de janeiro de 2018. Sala de sessão, 15 de agosto de 2025. O projeto eu coloco em discussão. Algum vereador quer discutir o projeto? A palavra está com o vereador Lucas por 5 minutos para discutir o projeto de número 50.
Bom, é importante a gente discutir esse projeto, que foi uma criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico lá em 2018, onde que eu tive oportunidade de estar à frente da pasta. O município vem evoluindo constantemente, vem surgindo novas demandas na questão do desenvolvimento econômico. Hoje, com a possibilidade do porto, tem surgido empresas do nosso município, entrando muito em contato na questão dos pavilhões, e se viu a necessidade de fazer uma alteração na lei para que a gente conceda um incentivo para essas novas empresas que estão instalando aqui no município. Eu acredito que o poder municipal, ele tem a função principal de ser o indutor do processo de desenvolvimento econômico. Ajudar ao município a ultrapassar essa barreira. Porque a Terra de Areia sempre se falava muito, Terra de Areia é um município rico, com uma logística número 1, né? Estamos na beira da 101, Rota do Sol, somos um município pertinho da praia, estamos no pé da serra, e hoje, depois de 37 anos de município, a gente vê que isso está se tornando cada dia mais realidade. O advento do porto, questão do turismo nas nossas praias, a instalação de condomínios, e isso tem surgido com novas demandas. E cabe, a gente já fez uma alteração na lei de condomínios dias atrás, hoje estamos fazendo uma alteração na lei de incentivo econômico. Então, nós como vereadores estamos contribuindo com a nossa parte, que é a aprovação dessa lei, e fiscalizando posterior esses incentivos que sejam dados de forma correta às empresas, porque tenho certeza que com mais dinheiro em caixa, a gente vai fazer mais justiça social aqui no município de Terra de Areia. Muito obrigado.
Ouvimos então o vereador Lucas. O projeto continua em discussão. Mais algum vereador quer discutir? Nenhum mais vereador quer discutir o projeto. Eu coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado por unanimidade. Agora vamos passar para explicações pessoais. Passo de imediato o espaço de explicações pessoais. A palavra está com os senhores vereadores por 10 minutos para explicações pessoais. A palavra está com o vereador Márcio Ferrari por 10 minutos para explicações pessoais.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras que nos assistem no plenário e também vamos assistir pelas redes sociais, uma boa noite a todos. Primeiro, fazer menção ao pronunciamento da nossa secretária de Educação, agradecer pela sua vinda. Acho importantíssimo que haja essas manifestações para que ambos possamos chegar numa melhor qualidade lá no fim, que é esse o nosso propósito como vereadores, instigando, fomentando, colocando quais as reivindicações e os anseios da nossa comunidade escolar e também com o executivo, os gestores, como a secretária, possa também explanar o que é que acontece. Só um dado que me deixou preocupado, secretária. Segundo falou aqui, qual foi a última vez que tinha uma licença no DAIR? 2009. Então, para dizer para a senhora que eu estou com uma vergonha imensa. Eu estou com uma vergonha imensa porque eu fui enganado por todos os que me antecederam. Porque todas as vezes que nós chamamos na Câmara, reivindicando as viagens dos ônibus e pedindo as licenças, que nós tivemos, inclusive, ônibus presos já no município, se a senhora sabe disso. Já tivemos ônibus retidos por falta de documentação. E eu estou com vergonha porque todos os secretários mentiram para mim, então. Porque não tinha licença. E mais, olha, mais grave. Liberar ainda o veículo para sair, porque foi liberado.
Questão de ordem, vereadora. Secretária, eu pediria para não se manifestar. Você tem direito de resposta.
Pode falar. Eu só quero explanar isso que é um risco. Eu quero dar um contraponto. Se for terceirizado, o terceirizado ainda, como tu disse, está mais preparado para fazer isso. Então nós temos que reservar uma verba, né, para isso, para o terceirizado, que daí é menos burocrático. Mas eu lhe digo sinceramente, o que me deixou decepcionado foi alguns secretários que eu já recebi na Casa Legislativa me dizendo que estava tudo ok, né? Nós já tivemos isso. E eu presenciei isso, certo? Mas também fico num alento agradecido para você e sua equipe ter corrido atrás, estar realmente, de fato, legalizando, colocando à disposição. Se for um, já é bom. Se for dois, melhor. Se for os quatro ônibus, eu disse, ótimo. Para propiciar melhores condições para os nossos alunos e, para, se possível, para outras entidades e outras questões do nosso município, seja escola de futebol, seja qualquer outro esporte, que às vezes a gente precisa. O município pequeno, às vezes, conta também com o poder público para isso, né? Mas parabenizar por isso, por descobrir essa falha e por estar correndo atrás. Mas também quero aproveitar, secretária, que às vezes nem tudo chega, como a vereadora Mônica falou, e vou frisar uma coisa que eu já falei para os antecessores, os secretários. A Mônica até citou a lei do uniforme. Nós temos uma lei que ela não tem eficiência. Nós temos que tomar uma providência. A questão do uniforme. Beleza. Segundo, secretário, e eu vou só frisar, porque não é aproveitar que está aqui, né? Mas tem que cobrar o que eu cobro sempre, porque eu não me escondo para isso. O que eu falo aqui, eu vou falar para ti em qualquer lugar, e é assim. Eu paro quase todo dia para pegar minha esposa na escola. Eu não sei quem é o porteiro, quem é o monitor. Eu não sei. Eu vou reivindicar isso porque eu não sei. Para mim, ele é um aluno. Para mim, aquelas pessoas que estão na porta, é um aluno. Ela não tem uma identificação, né? E esse ano ainda para mim está de boa, né? Mas o ano que vem o meu filho vai para a escola maior. Daí eu vou ficar mais receoso ainda, né? Então tem que identificar o funcionário. Eu digo assim, ó, é o maior orgulho eu ver o meu filho sempre que a gente pode mandar ele com o uniforme da escola. Ele agora, a criança cresce muito, mas a gente tenta, tem dois joguinhos de uniforme, às vezes rasga, às vezes tem que lavar, às vezes não dá para ir. Mas quando a gente pode, a gente manda com o uniforme. Mas a questão é que o aluno uniformizado, ele caracteriza bem o ambiente escolar, ele dá segurança para pais, professores, para toda a equipe, e é necessário isso. E eu falei também, secretária, na semana retrasada, se não me engano, que eu fui procurado por alguns pais para a gente reforçar a questão da segurança nas escolas novamente. Houveram casos, a senhora sabe muito bem, da questão de invadir as escolas e cometer atrocidades. E nós tivemos até um alerta aqui em uma escola aqui no nosso litoral, na região metropolitana em Novo Hamburgo também, né? Então, os pais procuram, né, os porta-vozes para reivindicar isso. segurança nas escolas. Que seja, eu sei que é muito difícil contratar 10, 15 pessoas, mas de repente algum fixo aqui que atenda as três escolinhas menores e um em cada escola grande, ou um patrulhamento ostensivo, que seja com uma moto, alguma segurança extra. Porque a gente sabe que as pessoas que estão hoje na portaria das escolas, elas não são treinadas e capacitadas para atos de violência. E a gente tem que estar preparado para isso, gente. A gente que coloca o nosso bem mais precioso, né, ali. E a gente sabe do zelo que a equipe tem, que a escola tem, que a prof tem, que a auxiliar de sala tem. Mas a gente não sabe de quem está na rua. E isso é o mais grave. A gente poder prevenir. Então, só reforçando de novo, eu solicitei isso, pediria, estou à sua disposição para que a gente tenha um diálogo sobre isso, junto com o executivo, verificar o que é possível fazer para dar segurança nas escolas novamente. Porque quando teve aquele ato de maior abrangência, né, o que aconteceu? O pavor, daí foi botado um monte de gente por causa da pressão. Mas passou aquilo, né, daí passou a dor, já se esqueceu. Mas isso é constante, está cada vez mais difícil. Então nós temos que nos manter ainda alertas. Esse é o pedido, então, secretária. Nós tivemos um convite do ex-prefeito de Itati, o Flori, e também do deputado Joel Wilman. Nós tivemos uma reunião no município de Itati na sexta-feira, uma audiência pública, na verdade. O deputado Joel presidiu a audiência pública da Secretaria de Assuntos Municipais, e quando nós tivemos uma reunião novamente com a pauta CE Equatorial. Nós até publicamos nas redes sociais, os vereadores chegaram a acompanhar. E muitas pessoas estavam lá, assim, prefeitos da nossa micro-região, o representante da Defensoria Pública, o representante da CE Equatorial, e eu manifestei lá, até o pessoal caiu na gargalhada, mas eu falei uma coisa que é verdade, que nós somos prova disso, que a gente já teve reunião aqui com o representante da CE Equatorial. Digo, pessoal, os funcionários da CE Equatorial são os legítimos, não desmerecendo quem quem é português, mas quando eu cresci dizia que o português é aquele que sobe na escada, pega a lâmpada e pede para alguém girar a escada, né? Ao invés de girar a lâmpada. E é o que a Equatorial faz. A Equatorial manda um carro para saber onde é que está o problema, outro para saber se o carro que foi olhar o problema chegou, e o outro para resolver o problema. E a gente colocou isso lá para os representantes, para a Defensoria Pública, inclusive, que não será livre, inclusive, de ações criminais contra a CE Equatorial. Mas nós temos, não podemos, não adianta, nós temos que participar e cobrar. E cobrei do deputado Joel, nós cobramos do deputado Joel, que junto à comissão, junto à Assembleia Legislativa, usem o poder da lei para cobrar. Nós somos testemunhas aí de que está cada vez pior. E só dizem que está no planejamento, né? Planejamento, mas só se planeja e não consegue chegar a lugar algum, infelizmente. Mas nós tivemos ali, nós fomos convidados e fomos até essa reunião ali no município de Itati. Estamos à disposição. Frisar para os colegas aqueles pedidos que nós fizemos aqui para representantes da CE Equatorial, que nem olhar ainda, não foram olhar os pedidos que nós fizemos pessoalmente para ela, né? Anotou tudo, mas acho que foi com aquela caneta que apaga depois que sai, né? Porque não tivemos nenhum retorno. E só para encerrar, nobres colegas, nessa questão, Pedro, que tu falou antes da manutenção, isso é todo prefeito, todo vereador sabe que as escolas precisam de manutenção, que a prefeitura precisa de manutenção, que a Câmara precisa, renovação de frota, manutenção da frota, isso é certo. Não adianta querer reclamar, porque eu peguei assim, ou porque o outro deixou assim, ou que a secretária falou, não adianta só reclamar do passado, que os outros não fizeram e eu não fazer nada. E quem está na chuva é para se molhar, sabe que vai pegar coisa boa e coisa ruim. Mas nós temos que, igual o nosso papel de vereador aqui, é reclamar, instigar e fazer qualquer coisa melhore. Porque se eu sei que está errado e persistir no erro, eu estou sendo omisso. Agora, se eu lutar, se eu reivindicar para que a coisa melhore, eu estou sendo colaborativo. E é assim que eu vou seguindo o meu mandato, colaborativo. Obrigado, senhores vereadores, e uma boa noite a todos.
Encerrou os 10 minutos, vereador, certinho. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos seus vereadores por 10 minutos para explicações pessoais. A palavra está com o vereador Lucas por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que estão hoje na tribuna, saudar a nossa secretária Josi, saudando ela, saudo os demais que estão com nós aí. Márcio, nós temos que falar sobre a liberação do ônibus de duas coisas diferentes, que são importantíssimas ressaltar. Uma é a liberação do Dyer e outra é a licença do Imetro. Licença do Imetro, os ônibus nossos estão em dia. Que a licença do Imetro é essa questão da segurança para os ônibus rodar, oferecer o transporte para os alunos. E o que, que acontece? A liberação do Dyer é para os ônibus trafegar para fora do município. Antes, escutando aqui a fala da nossa secretária, antes os ônibus não eram cobrados. Por ser ônibus escolares, os mesmos não tinham a cobrança, então foi esquecido de pedir essa liberação. Não se havia cobrança do Estado. No momento que surgiu essa cobrança, surgiu a demanda. Então, os ônibus, primeiro fato, se não tivesse a liberação do Imetro, não teria como fazer o processo de liberação para rodar fora do município no Dyer. Então foi essa a demanda que surgiu. Então, trazer isso para ilustrar, parabenizar a secretaria por trabalhar, eu sei que foi uma luta árdua, a gente sentou várias vezes, inclusive surgiu uma demanda do terceiro ano do Erika para ir e não conseguiram ir, a gente se entristece como município por não conseguir oportunizar a comunidade de ter esse espaço, muitas vezes fora da sala de aula, os nossos alunos, mas a gente sabe que é um trabalho burocrático, foi cumprido as fases e hoje temos dois ônibus liberados. Sanado essa questão, acho que a gente conseguiu isso, foi trazido, ilustrado aqui, e nós como os vereadores também temos que ser o portador da solução. Então trago essas questões para a gente ilustrar. E a nossa preocupação quanto ao transporte, já quando a gente pegou lá em 2017, a primeira preocupação foi colocar um monitor dentro do ônibus para entregar mais segurança, cobrar da Torres Cart, coloque um monitor também. Eu acredito que a sua fala aqui sobre a questão da uniformização do monitor é importante, é válido. A gente colocou monitores no portão que não tinha, e a demanda da segurança tem sido pautada com bastante veemência pelo Executivo Municipal. É tratado com responsabilidade. Monitores no ônibus, monitores de sala de aula, uma frota de ônibus hoje novos, a gente tem, eu até perdi a conta de quantos ônibus já vieram nesses 9 anos que a gente estamos à frente. Então, a grande preocupação nossa é atender bem os nossos alunos do município, oportunizar eles de terem experiências fora da sala de aula, e isso a gente vem fazendo bastante. E nessa linha, cabe falar que hoje a gente não tem a escolinha municipal de futebol, mas a gente tem o projeto Sacando Alto, a gente tem aula de violão no clássico, a gente tem a banda municipal, que é oportunizado para todos. Então, a gente optou por não concorrer nesse momento com a escolinha municipal, que é um projeto bacana, inclusive meu filho frequenta, e eu acho que com o executivo teríamos que ter uma conversa, de repente comprar vagas para os alunos carentes. Então, é nisso que a gente tem que aportar. Só que a gente tem que ver a gama de outras oportunidades que a gente traz. A gente tem também a Copemar, que é o sistema de cooperativa. Então, não é oportunizado uma questão, mas é dado uma gama de várias outras oportunidades. A questão do vôlei é muito importante, inclusive a Aninha, que é minha filha, faz o Sacando Alto. Então, não tem uma situação, mas em compensação a gente tem várias outras. Então, falando disso e falando da educação, a gente sabe da importância do concurso público, estamos trabalhando numa readequação do plano de carreira. A gente já fez isso o ano passado no nível 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que é essa readequação da questão salarial e também a readequação dos operários das funções. Isso agora está acontecendo com a Secretaria de Educação. Vai vir logo a mais aí um projeto com
reajuste salarial, que é importantíssimo a gente valorizar quem está na sala de aula, quem é merendeiro, quem é professor, quem é operário, e a gente vem fazendo isso de forma gradativa, desde lá da gestão passada. Então, a hora que a gente conseguir suprir toda essa fase, nós vamos sim abrir um concurso público. A gente não pode abrir um concurso público por abrir. A gente tem que abrir para que seja atrativo, para vir bons profissionais para o nosso município, para que a gente consiga cumprir com um salário digno para ter tanto dentro da sala de aula como as demais funções. Agora eu quero conversar um pouquinho também sobre a questão, hoje a gente recebeu mais um trator gabinado, que é para entregar esse serviço para os nossos agricultores. Eu tive uma conversa hoje com o Executivo Municipal, a gente vai ter que readequar algumas questões com a Secretaria de Agricultura para que a gente consiga entregar mais serviços. Hoje tem um maquinário, está com o maquinário em dia, está duas ferramentas importantíssimas que vêm daquela linha que eu falei na discussão do projeto. A questão de ser do município a ajudar a ser um indutor de economia. Hoje a gente tem projeto Porteira para Dentro, com horas para os nossos agricultores, vem acontecendo, a gente tem empresas terceirizadas prestando serviço e máquinas do município prestando. Então, eu acredito que o trator, ele é muito mais uma ferramenta para ajudar nossos agricultores familiares, para produzir mais, conseguir alcançar esse êxito, do que propriamente uma máquina para se tirar foto. Tem uma fala que o nosso deputado Alceu Moreira sempre diz, que é importantíssimo, que é as coisas e as máquinas são importantes quando elas prestam serviço para a população. Um trator por si só, ali na frente da prefeitura, ele não é importante. Ele é importante porque ele vai ser ferramenta de dignidade para os nossos agricultores. Que ele vai mudar a perspectiva de vida dos nossos agricultores. Então, por isso que ele vai ser importante. Assim como são as máquinas que já vieram, as retos, para que a gente consiga entregar esse serviço e ajude os nossos agricultores da porteira para dentro. E também falar um pouquinho, Márcio, da CE Equatorial, a gente recebeu um ofício do nosso deputado estadual Luciano, do MDB, ele que está à frente da CPI da Equatorial e pediu que nós, vereadores, propuséssemos uma audiência pública como um braço dessa CPI, para que a gente concentre todas essas demandas que está tendo no município de Terra de Areia, essa questão do, eu vou usar até uma palavra mais chula, do desleixo que a CE Equatorial está tendo com nós, contribuintes, que me põem junto, que também a gente também usa, hoje em dia é imprescindível não ter como usar a luz, e ficar uma semana, duas, não ter um retorno, os canais de comunicação são péssimos, que a gente, o que assusta é que isso não é uma novidade. E não é a primeira reunião que se tem sobre isso. Então eu acredito que a questão da CPI, que o deputado Luciano trouxe, é importante que tu vai ter uma ferramenta para botar o, que nem se fala, o pé no pescoço. Que eu acho que de conversa a gente já tem bastante. Se conversa, adiantasse, nós já chegaríamos numa solução. Eu não sei se é equipe qualificada, se é questão logística, mas não cabe a mim resolver. Cabe a CE Equatorial, que recebe o recurso da conta de luz, entregar um serviço de qualidade. Ah, mas eu peguei da CE assim. Daí vem aquela tua fala, eu vou ficar aqui já faz 9 anos que passamos governo, reclamando da gestão passada que pegou assim ou pegou assado. Não. Peguemos, sabendo a situação que estava, e entregamos um município melhor. E eu espero que a CE Equatorial faça isso. Que a promessa era que o serviço ia ser melhor, que ia ter mais agilidade, que ia ter vários canais para que melhorasse. Mas não está acontecendo. Então, vamos se organizar, peço que os colegas da oposição estejam junto com nós nessa demanda, para que a gente seja peça-chave nessa CPI, trazendo um documento importante e já deixar de antemão, colocaremos, até vamos botar carro de som se precisar. E eu ajudo a botar do meu recurso próprio para que a gente traga a população aqui para dentro e a gente faça realmente uma audiência pública onde a gente ouça as demandas das pessoas. E faça um documento para que chegue lá e dê possibilidade dos deputados dentro dessa CPI debater o que é de real. E para encerrar minha fala, que hoje eu falei bastante, né, já está no finalzinho, que nem tu disse, Pedro, sempre vai surgir. Nosso município não é perfeito, mas eu tenho certeza que quem está à frente do executivo e nós vereadores sempre queremos um amanhã melhor. Que as nossas crianças recebam uma sala de aula melhor, que os nossos agricultores recebam mais serviço, e vocês podem ter certeza que o executivo e o legislativo estão unidos para trazer dias melhores para a nossa comunidade. Muito obrigado.
Ouvimos aí então o vereador Lucas. A palavra continua à disposição dos seus vereadores por 10 minutos. Mais algum vereador querendo fazer uso da palavra? Nem mais um vereador querendo fazer uso da palavra. Eu agradeço aqui a presença aqui da secretária de Educação, as professoras, as pessoas que estão aqui, as pessoas em casa que nos ouviram, também a todos os vereadores aqui. Agradeço a presença de todos. E nenhum mais vereador querendo fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão. Sessão ordinária, e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 1º de setembro de 2025. Ah, já temos em setembro já. Então está encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Muito obrigado.